Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 20 de junho. É o dia da independência do Mali e também do Senegal. Foi em 1960. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os títulos das notícias a esta hora. Morreu estudante americano libertado pela Coreia do Norte em estado de coma. O presidente Trump descreve Coreia do Norte como um regime brutal. A Força Aérea Americana derrubou um drone das forças governamentais sírias. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Há muitos meses atrás, um jovem foi abatido a tiro durante demolições no Zango. Houve investigação, mas até agora, nada mais.
Os quatro envolvidos estão aí, todos podem ser arguídos, né? Podem e devem ser arguídos. Não sabemos porquê dessa morosidade toda.
O líder do PRS está em Cabinda. Ele diz que a abstenção eleitoral neste território pode ser enorme, mas faz um apelo.
O povo não se abstenha. Por quê? Quem não votar, então estará a favorecer aquele partido que ele não quis votar.
Angola recebe milhares de refugiados do Congo, mas houve tempos em que a situação foi o inverso. E nós fomos falar com esses refugiados angolanos. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Donald Trump disse que o tratamento dispensado pela Coreia do Norte ao estudante americano Otto Warnia foi uma autêntica desgraça e disse que ele provavelmente não teria morrido se tivesse regressado mais cedo aos Estados Unidos. O estudante passou um ano e meio numa prisão norte-coreana e encontrava-se em estado de coma quando foi finalmente libertado e regressou aos Estados Unidos, onde acabou por falecer. Os pais de Otto Warbier disseram, entretanto, que o seu filho estava em paz pouco antes da sua morte. Ontem, o presidente Donald Trump apresentou as suas condolências à família, considerando o governo norte-coreano como um regime brutal.
Um avião militar americano abateu uma unidade, um avião não tripulado sírio, vulgo drone, quando este aparelho se encaminhou para as forças de coligação no sul da Síria. O drone de fábrica iraniana aproximava-se de um posto da coligação ao longo da fronteira da Síria com o Iraque. As forças da coligação tinham reagido da mesma forma e nas proximidades da mesma localidade no início deste mês. A destruição do drone ocorreu no mesmo dia em que a Austrália anunciava que iria suspender temporariamente os ataques aéreos na Síria após um aparelho dos Estados Unidos ter abatido um jato sírio.
As forças de segurança da República Democrática do Congo e a milícia Kamuina Nsapu mataram pelo menos 3.833 pessoas na região central do Kasai desde o mês de outubro, denunciou hoje a Igreja Católica num relatório sobre a violência naquele país. Com base nas suas próprias fontes no território que faz fronteira com Angola, a Igreja Católica acusou o exército de ter destruído 10 aldeias onde tentou esmagar grupos rebeldes. O relatório acusa a milícia Kamuina Nsapu de matar centenas de pessoas e de ter destruído 4 aldeias, além de atacar propriedades da própria igreja, quando tentava expulsar as tropas do governo das zonas por ela controladas. Nem o governo nem a milícia reagiram ao relatório da Igreja Católica, que tem uma forte presença na República Democrática do Congo.
Na capital da Somália, Mogadishu, um ataque com uma viatura armadilhada matou pelo menos 10 pessoas e feriu 18 outras, isto segundo testemunhas e as autoridades locais. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque desta terça-feira contra um edifício da administração local num distrito de Mogadishu. Um mini autocarro carregado de explosivos colidiu com o edifício na altura em que um grupo de jovens e de mulheres estava reunido no mesmo.
E aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que apenas 39% dos inquiridos aprovam o desempenho do presidente Donald Trump. Trata-se do índice mais baixo desde a sua chegada há 5 meses à Casa Branca. Segundo uma sondagem da rede de televisão CBS, 57% dos americanos desaprovam o seu trabalho como presidente. Outras sondagens recentes apontam para índices semelhantes.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E antes de passarmos aos nossos correspondentes, uma pequena notícia. O ministro do Interior de Angola disse hoje que está agendado um encontro para julho com os partidos políticos concorrentes às eleições de 23 de agosto para abordar questões de segurança. Ângelo Veiga Tavares reiterou a prontidão para o asseguramento das próximas eleições gerais para que, citamos, seja um processo sem tumultos. O governante angolano apelou para o bom senso desse processo, o compromisso e envolvimento de todos os atores nestas eleições, nomeadamente cidadãos e partidos políticos. E agora sim, vamos para as nossas reportagens com os nossos correspondentes. Há quase um ano que o adolescente de 14 anos, Rufino António, foi assassinado a tiro ou a queima-roupa por militares ao serviço da Zona Económica Especial no Zango, o bairro Alala. O incidente deu-se durante demolições. O advogado dos familiares diz que o processo está parado, apesar dos quatro militares suspeitos de terem estado envolvidos no tiroteio contra o adolescente estarem já identificados. Manuel José.
Os familiares manifestam-se desesperados com a morosidade do processo sobre o assassinato de Rufino António em agosto do ano passado, quando o adolescente tentava defender que a casa de seus pais fosse demolida pelos militares ligados ao general Walá. O advogado dos familiares de Rufino, Luiz do Nascimento, diz que o processo está parado sem razão aparente.
O processo está praticamente parado. Até agora não houve, apesar de sabermos que já foram ouvidos entre quatro militares, mas nenhum deles ainda foi constituído arguido.
O causídico reputa que a morosidade leva o processo é normal.
Depois de constituído arguido, o processo também não pode durar mais de 3 meses. Neste momento ainda nem foi constituído arguido e não há motivo para isso, porque os quatro envolvidos estão aí, todos podem ser arguidos, não é? Podem e devem ser arguidos. Não sabemos porquê dessa morosidade toda.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Cabinda. O secretário provincial do Partido de Renovação Social, o PRS, Dongui Vieira, disse em Cabinda que as especificidades desta província podem afetar a adesão da população às eleições gerais de agosto próximo. Mas Vieira, contudo, apelou ao voto de todos os eleitores desse território. José Manuel.
Para Dongui Vieira, as reivindicações do povo de Cabinda são legítimas e a continuação da guerra, não obstante ser de pouca intensidade, é a demonstração da necessidade de se operarem mudanças económicas e sociais na região.
Pode-se dizer que em Cabinda não existe guerra, se calhar guerra armada a grande vulto como no passado, mas que alguns descontentamentos existem. Daí que nós sabemos, o povo de Cabinda também sabe, que os partidos políticos angolanos, como se chama, trabalham para um dia Cabinda estar em paz plena, como se deseja. Essa especificidade, o povo sabe que não é aquilo que se calhar procuram inventar. O povo quer mesmo mudança, do sistema de governação. Daí que o PRS se agarra e nesse ponto de vista de que o federalismo, mesmo ganhando agora, naturalmente não vai aplicar sem passar por um referêndum.
Dongui Vieira apela aos cabindas ao voto como maneira de se alterar o quadro político e econômico do enclave.
O povo não se abstenha. Por quê? Se abstiver nas eleições, estarão, como se diz na filosofia, o não exercício é uma forma de exercício. E então, quem não votar ao partido que ele acha que deve votar para governar, então estará a favorecer aquele partido que ele não quis votar. Então tem de se votar para que as decisões, haja equilíbrio, portanto, político, e se discutir de uma forma equilibrada no Parlamento e satisfazer as necessidades das regiões.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vai ser, sem dúvida, interessante as eleições em Cabinda. A campanha de recolha de donativos organizada pela Caritas de Angola para apoiar milhares de refugiados da República Democrática do Congo vai ser prolongada pelo segundo mês, a pedido dos bispos católicos. Segundo o diretor-geral da Caritas de Angola, Eusébio Amarante, a campanha iniciada em maio, para um mês, prolongou-se até agora, devendo ser estendida até julho, a pedido dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIASTA. Amarante informou que está previsto que o primeiro camião com os bens doados siga na próxima semana para o Dundo, capital da província de Lunda Norte, onde estão os refugiados da República Democrática do Congo. Entretanto, o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu uma investigação independente das atrocidades contra a população de Kasai, na República Democrática do Congo. A ONU diz que o conflito na região criou 1 milhão e 300 mil deslocados internos e 30 mil refugiados que fugiram para Angola. Amâncio Miguel.
Os refugiados internos e os que estão em Angola fogem das atrocidades resultantes do conflito entre as forças governamentais e as milícias rebeldes no país, que vive uma incerteza política após o presidente Joseph Kabila não ter deixado o poder em dezembro de 2016, findo o seu mandato. As eleições, que se acredita que poderiam resolver a situação política, continuam no impasse, apesar de um acordo entre o governo e a principal coligação da oposição. Perante atrocidades que o governo atribui às milícias, o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede uma investigação independente. A porta-voz daquele escritório, Ravina Shamdasan, diz que as Nações Unidas têm informação de valas comuns, entre outras atrocidades. Shamdasan diz que pelo menos há informação de 42 valas comuns e é necessária uma investigação independente para determinar as circunstâncias que originaram tais valas. Não se trata de uma investigação criminal, mas para criar a base de responsabilização que poderá ser a milícia rebelde ou forças governamentais. Mas a investigação das Nações Unidas anterior indica que as valas comuns foram feitas pelas forças governamentais que perseguem milícias e seus familiares. Além de valas comuns, há informação sobre casos de violência sexual contra raparigas e mulheres por parte das forças em conflito. A crise no Kasai provocou a fuga de pelo menos 30 mil congoleses para Angola, concretamente para a Lunda Norte. Shamsadan diz que, para assistir a estes refugiados, as autoridades angolanas precisam de ajuda internacional. Sem ajuda internacional, disse Ravina Shamsadan, as condições dos deslocados congoleses em Angola poderão se tornar mais difíceis. A votação para a realização da investigação independente poderá ser feita esta semana pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, mas as autoridades congolesas já mostraram reservas quanto à realização de tal investigação sem a sua participação.
Era o Amâncio Miguel. Como ouviram, pois Angola está a receber milhares de refugiados vindos da região do Kasai, na República Democrática do Congo. Mas não há muito tempo a situação era inversa. Eram angolanos que fugiam para o Congo, o Zaire, como foi conhecido. Foram centenas de milhares de angolanos que fugiram da guerra. Para assinalar o Dia Internacional dos Refugiados, o Coque Mukuta ouviu dois cidadãos angolanos que no passado viveram como refugiados.
Com contextos e realidades diferentes, os cidadãos que no passado viviam na condição de refugiados, hoje enquadrados na sociedade angolana, dizem terem passado por momentos muito difíceis. Para Osvaldo Barros Lembe, hoje técnico de sonoplastia, antigo refugiado no Baixo Congo, República Democrática do Congo, a alimentação era o maior problema, mas sublinha a oportunidade de ter a formação fundamental a partir do campo de refugiado.
Nós fomos como refugiados no Congo Democrático, que na altura era chamado Bazaire, no Baixo Congo, que atualmente já enquadra-se com o nome de Bakongo, que é Baixo Congo. Partimos para lá em 1986. Ficamos aí até 1987. Lá, na zona onde estávamos, que era chamado Kimbianga, era uma zona que não era assim muito, mas muito, digamos, com condições próprias para que os refugiados pudessem se rever. Porque havia muita dificuldade, embora que a RDC na altura dava-nos aquelas condições da pessoa ter que estudar, né? Estudava-se da primeira classe ou da pré até o premier CO, que é o liceu que se fazia lá. E que nesta altura procuramos estudar, pelo menos para ter aquela formação, a base, a principal dos estudos.
Outro antigo refugiado é Castro Maonso, atualmente assistente administrativo de uma empresa privada em Luanda. Maonso afirma que foi refugiado por duas vezes e em dois países diferentes, Congo Democrático e também Namíbia. O também professor fala da sua vivência nos dois campos de refugiados onde viveu vários anos.
Eu fui refugiado duas vezes. No Congo Democrático havia um tratamento sem limites, quer dizer que você vai no Estado, é entrevistado, te dá um documento de refugiado, estatuto, que dá lá um bilhete de identidade que identifica que é de categoria B, que é refugiado estrangeiro. No caso do Congo Democrático, a pessoa é instalada lá onde encontrar a vida, numa aldeia, numa cidade, e fazer aquilo que você conseguir fazer, consoante as suas capacidades, as suas qualidades, as suas qualificações. Já não é o mesmo caso na Namíbia. Na Namíbia, o mundo evoluiu, e as coisas mudaram. Tinha o que chamam work permit, que é permissão de trabalho ou direito de trabalho para um estrangeiro. E esse direito tinha critérios. Somente você aceita para que tenha emprego na Namíbia, desde que você reúne condições que poucos namibianos apresentam. Se fica competição, não querem competição. Eles querem que primeiro namibiano, segundo namibiano, e o namibiano sempre apresenta empregos deles. Mas no caso haver uma vaga em que um estrangeiro tenha qualidade, capacidade de assumir, eles davam essa possibilidade.
Quais eram os trabalhos mais prováveis para vocês como refugiados?
Por refugiados, ensino, saúde, transportes e também construção.
Castro Maonso agradeceu a assistência dada pela Organização das Nações Unidas aos refugiados.
Devo aqui também agradecer imenso a assistência humanitária que as Nações Unidas têm dado aos refugiados. Têm feito muito, colocar pessoas a estudar, protegê-los no estado estrangeiro e também às vezes a reinstalação de um país terceiro, quer dizer, que é muito trabalho que as Nações Unidas têm feito. Eu tenho que reconhecer. E para além disso, eles decretaram, ou então instituíram o que chamam de minimum standard, quer dizer que os requerimentos mínimos para cuidar dos refugiados, básicos, necessidades básicas, dão saneamento, saúde, educação e alimentação.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E agora vamos para Malanje, onde a UNITA diz que a deficiente gestão de recursos financeiros é responsável pela ausência de medicamentos, material gastável e recursos humanos na maioria das unidades hospitalares de Malanje, em particular, e no país em geral. A acusação foi feita pelo secretário provincial da UNITA em Malanje. As autoridades dizem que estão a efetuar esforços para melhorar a situação. Isaías Soares.
Mardanês Agostinho Kalunga disse que no futuro o governo, a formar caso vença as eleições gerais de 23 de agosto próximo, vai responsabilizar os responsáveis e funcionários que furtam os bens adquiridos para os serviços de saúde.
O roubo de medicamento será uma infração grave, porque quando um enfermeiro, quando um técnico de saúde desvia uma seringa, um paracetamol está a eliminar uma vida.
O representante de Isaías Samakuva, que discursava em uma cerimônia de comemoração dos 45 anos de existência da Organização Feminina do Partido, Liga da Mulher Angolana, no bairro Carreira de Tiro, admitiu que as mortes hospitalares ocorrem por negligência.
Nós estamos a perder familiares no hospital por falta de uma seringa. Estamos a perder parentes no hospital por falta de algodão e adesivo. Estamos a perder parentes no hospital por falta de uma ambulância que tira o doente de casa rápido para o hospital.
Secretário Provincial da UNITA em Malanje, que visitou nos últimos dias o município de Cambon de Catembo, onde as unidades sanitárias carecem de quase tudo, precisando que na localidade cresça a procura por curandeiros, já que não há ambulâncias para evacuar os pacientes para a capital da província. As autoridades de saúde na província reconhecem haver algumas dificuldades, mas há esforços para melhorar o quadro. A informação é do diretor provincial da saúde, Avantino Sebastião, que confirmou a entrada em funcionamento este ano do centro de saúde do bairro Catepa, a sul da cidade de Malanje.
Sabemos que temos que melhorar muito ainda no que concerne aos cuidados primários de saúde e atenção às nossas comunidades, mas estamos a trabalhar no sentido de reverter o quadro e cada vez mais mudar o quadro e melhorar, e prestamos os melhores serviços à população.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E atualmente estamos em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos voaportugues.com e, claro está, no Facebook. Também temos lá os nossos vídeos e as notícias. A morada é Facebook, é voaportugues. No WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou quiser compartilhar uma notícia, pois o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para Benguela, que tem um novo governador, e a questão que se levanta é se vai haver continuidade em projetos previstos pelo anterior governador. O atual governador, o novo governador, Rui Falcão Pinto de Andrade, não garante que vai implementar o plano para uma região metropolitana na província, conforme tinha delineado o seu antecessor Isaac dos Anjos. Ele ressaltou que tudo vai depender de avaliações a efetuar nos próximos dias. A revelação foi feita no ato de entrega de pastas presididos pelo Ministro da Administração de Território. Há poucos dias atrás, o João Marques esteve lá.
O projeto metropolitano de Benguela prevê, entre várias ações, a construção de uma autoestrada para ligar as quatro cidades do litoral, a partir da urbanização Biópio Culango, onde deverá nascer uma zona económica especial com mais de 2.000 empresas. Um ambicioso projeto, pelo menos na ótica de quem o concebeu, mas não suficiente para entusiasmar logo à primeira vista o homem que acaba de receber as chaves da província.
Primeiro tenho que estudar o projeto, não posso falar do que não vi.
Nunca ouvi falar dele?
Já ouvi falar, mas...
Subjetivismo, validar com subjetivismo, o que é que na prática quis dizer?
O que quis dizer é que sou um homem que trabalha em grupo, trabalha em equipa, e essa é a minha maneira de estar na vida.
Onde é que vai buscar dinheiro para tantos projetos para Benguela, numa altura em que se fala em baixa de receitas, sabemos a questão do petróleo?
Eu vou
é vai...
trabalhar no limite das condições que o país tiver.
Palavras de Rui Falcão, proferidas depois de ter ouvido Isaac dos Anjos, governador cessante, afirmar que será necessário mobilizar recursos financeiros para uma província com centenas de projetos pendurados.
A grandeza de muitos destes projetos foi atingida considerando não apenas o crescimento acelerado da população urbana, mas também a necessidade de geração de empregos para a juventude e melhoria das condições de vida do nosso povo. Um grande esforço deverá ser continuado por Vossa Excelência no sentido de mobilizar os necessários recursos para que se mantenha a esperança para um futuro melhor.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Taça das Confederações de Futebol a decorrer na Rússia. Hoje é dia de descanso, mas o debate continua em redor do VAR, o vídeo-árbitro. Depois de alguns comentadores e do treinador de Portugal, Fernando Santos, terem manifestado dúvidas sobre o uso do mesmo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse estar extremamente feliz com o seu uso. Infantino disse que o VAR tinha ajudado os árbitros a tomar decisões corretas e disse que a tecnologia poderá ser usada no Mundial do próximo ano na Rússia. É o futuro do futebol moderno, disse o dirigente da FIFA. Infantino reconheceu que houve duas situações em que a utilização do vídeo-árbitro não foi tão rápida como desejado, nomeadamente nas jogadas que resultaram nas anulações de golos a Portugal, frente ao México, e do Chile, que bateu os Camarões. O presidente da FIFA diz que os testes agora a serem levados a cabo na Taça das Confederações vão ajudar a melhorar o processo de comunicação entre o VAR e o árbitro no terreno de jogo. A utilização do vídeo-árbitro para o Mundial do próximo ano vai ser discutida em março. Amanhã, o VAR vai de novo estar em ação em dois importantes jogos, Portugal-Rússia e Nova Zelândia-México, é um jogo do Grupo A. A Rússia tem 3 pontos, Portugal e México 1, Nova Zelândia zero. E agora vamos passar à guerra das finanças de Espanha e os jogadores, e agora pelo menos um treinador de futebol. A secção de delitos económicos da Procuradoria de Madrid apresentou uma denúncia contra o treinador português José Mourinho, acusando-o de ter defraudado o fisco espanhol em 3 milhões e 300 mil euros. Isto refere-se a impostos que deveriam ser pagos em 2011 e 2012, quando Mourinho treinou o Real Madrid. Mourinho treinou Cristiano Ronaldo, que vai ter que comparecer em tribunal a 31 de julho. Há poucos dias, o fisco espanhol acusou o futebolista português de ter, de forma consciente, criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14 milhões e 700 mil euros. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse, entretanto, não saber nada de notícias de que Cristiano Ronaldo quer deixar a Espanha devido às acusações que considera de perseguição. O antigo presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse, entretanto, que as suspeitas de fraude sobre Ronaldo são motivadas por aquilo que disse ser uma cultura de suspensão em relação ao futebol. Deixou de haver moral desportiva desde que o futebol se transformou em negócio, disse Blatter, ele próprio afastado de presidente da FIFA em escândalo financeiro. Oh, não sei se Ronaldo quer ter o apoio de Blatter. E agora aqui na Voz da América vamos continuar a falar de refugiados. O Brasil registrou um aumento de 12% no número de refugiados em 2016, isto segundo um relatório divulgado pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muitos deles são de Angola. Bárbara Ferreira Santos.
Até o final de 2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Os países com o maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016 foram Síria, com 326, República Democrática do Congo, com 189, Paquistão, com 98, Palestina, com 57 e Angola, com 26. Já os pedidos de refúgio caíram em 2016, mas voltaram a crescer em 2017. Em todo o ano passado, 10.308 pessoas registraram o pedido de refúgio. Mas só no primeiro semestre deste ano, o número chegou a 10.500. As nacionalidades que mais solicitaram refúgio são Venezuela, Cuba, Angola, Haiti e Síria. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
E a Bárbara Ferreira Santos vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão de refugiados no Brasil. Isto na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Vamos ficar com Roadhouse Blues, dos Doors.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Somália, explosão na capital mata pelo menos 10 pessoas, forças americanas abatem avião sírio teleguiado, presidente Trump culpa a Coreia do Norte pela morte de estudante americano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubeir Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu. E, amigo ouvinte, começamos, como habitualmente, com as notícias com João Santa Rita.
O presidente americano Donald Trump disse que o tratamento dispensado pela Coreia do Norte ao estudante americano Otto Warmbier foi uma autêntica desgraça e disse que ele provavelmente não teria morrido se tivesse regressado mais cedo aos Estados Unidos. O estudante passou um ano e meio numa prisão norte-coreana e encontrava-se em estado de coma quando foi finalmente libertado regressando aos Estados Unidos, onde acabou por falecer poucos dias depois. Os pais de Otto Warmbier disseram, entretanto, que o seu filho estava em paz, pouco antes da sua morte. Ontem, o presidente Donald Trump apresentou as suas condolências à família, considerando o governo norte-coreano como um regime brutal.
Os Estados Unidos abateram uma unidade não tripulada síria, um avião teleguiado, quando o aparelho se encaminhava para forças da coligação no sul da Síria. O drone de fabrico iraniano aproximava-se de um posto de coligação junto à fronteira da Síria com o Iraque. As forças da coligação tinham reagido da mesma maneira e nas proximidades da mesma localidade no início deste mês. A destruição de mais este drone ocorre no mesmo dia em que a Austrália anunciava que iria suspender temporariamente os ataques aéreos na Síria, depois de um avião americano ter abatido um jato sírio.
As Forças de Segurança da República Democrática do Congo e a milícia Kamuina Nsapu mataram pelo menos 3.833 pessoas na região central do Kasai desde o mês de outubro, denunciou a Igreja Católica num relatório sobre a violência no país. Com base nas suas próprias fontes no território, que faz fronteira com Angola, a Igreja Católica acusou o exército de ter destruído 10 aldeias onde tentou esmagar grupos rebeldes. O relatório acusa por seu turno a milícia Kamuina Nsapu de matar centenas de pessoas e de ter destruído 4 aldeias, além de atacar propriedades da própria igreja quando tentava expulsar as tropas do governo das zonas por ela controladas. Nem o governo nem a milícia reagiram ao relatório da Igreja Católica, que tem uma forte presença na República Democrática do Congo.
Na capital da Somália, uma viatura armadilhada matou pelo menos 10 pessoas e feriu outras 18. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque de hoje contra um edifício da administração local num distrito de Mogadíscio. Um mini autocarro carregado de explosivos colidiu com o edifício na altura em que um grupo de jovens e de mulheres estava reunido dentro do mesmo.
Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que apenas 39% dos inquiridos aprovam o desempenho do presidente Donald Trump. Trata-se do índice mais baixo desde a sua chegada há 5 meses à Casa Branca. Segundo a sondagem da rede de televisão CBS, 57% dos americanos desaprovam o seu trabalho como presidente. Outras sondagens recentes apontam para índices semelhantes.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Milhares de moçambicanos, refugiados ao longo de vários meses no Malawi para escaparem às hostilidades militares no conflito entre o governo e a RENAMO, viram agravar a sua pobreza à semelhança de outros milhares de deslocados internos acusados de favorecerem as forças beligerantes. O André Batista com mais pormenores.
Enquanto se celebra o Dia Mundial dos Refugiados, milhares de crianças, homens e mulheres admitem que a brutalidade do conflito militar os tornou 3 vezes mais pobres. Homens, mulheres e crianças no distrito de Motis, na província de Tete, centro de Moçambique, que se refugiaram no Malawi para salvar a pele das brutalidades das forças estatais, regressam hoje sem o mínimo de condições, disse Rerkeni.
Há muitas pessoas que perderam a vida por causa disso, apesar de que...
Quando que o governo da Frelimo e o partido da Renamo, se eles coordenarem, então que eu vou voltar em Moçambique, se tendo paz. Sem paz, eu não vou voltar.
Enquanto que os refugiados tentam reestruturar-se, os deslocados em 7 distritos das províncias de Manica, Sofala, que estavam abrigados em centros de deslocados extinguidos até então pelo governo, passam fome extrema, recorrendo a ervas e ratos para aliviar a fome, admitindo que ficaram mais pobres com o conflito.
Quando eu saí daí, essas guerras estavam muito lutadas, muito mesmo. Quando ficaram bem também, ficaram assim. De momento, nem casa não tem, nem o que não tem. Ou pegar assim, mulher sozinha, meu marido não tem, há de gostar.
A vida é que lá nós estamos a sofrer sobre essa guerra. E saímos de lá, perdemos a machamba, casas, não sei tudo, tá? E chegamos de sair lá, já estamos cá, em Vanduzi, mas sempre a vida está um pouco mais ou menos.
Mas desde sair lá numa tenda, não tem comida. Hoje pediu farinha.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Os refugiados que se encontram no centro de Maratã, na província moçambicana de Nampula, querem que o governo os reconheça como refugiados e não como requerentes de asilo. Alguns deles estão em Moçambique há mais de 15 anos, sem qualquer estatuto. O centro, criado em 2001, acolhe mais de 12 mil pessoas oriundas da República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Etiópia e Somália. A Dina Soalé com mais pormenores.
Os refugiados fugiram dos seus países devido à guerra e violência religiosa e étnica e chegaram a Moçambique à procura de estabilidade e um novo início. Anos depois, sem qualquer estatuto, clamam pelo reconhecimento da sua situação e acreditam que desta forma poderão melhorar o seu nível de vida. Para além do pedido de reconhecimento do governo, os refugiados de Maratane queixam-se de irregularidades na distribuição de produtos alimentares que se reduzem a 7 kg de farinha de milho, meio litro de óleo, meio quilo de feijão ervilha e uma barra de sabão por pessoa para consumo mensal. Também dizem que a quantidade é insuficiente para um período de um mês. Eles denunciam ainda a má qualidade dos serviços de saúde e a falta de oportunidades para os seus filhos continuarem com os estudos e terem a formação superior. Diante das dificuldades enfrentadas no centro de Maratane, algumas mulheres jovens entram para o mundo da prostituição, enquanto os homens optam pelas drogas.
Problema, o governo não quer nos reconhecer. De ficar aqui 16 anos sem resultado, não é refugiado.
As quantidades recebidas pelo refugiados são insuficientes. 9 kg de milho, meio quilo de feijão, meio litro de óleo, uma barra de sabão cada pessoa por mês.
Alguma pessoa chega aqui, acaba com um exemplo, eu tenho há mais de 10 anos, mas ainda sou requerente de asilo.
O governo da província de Nampula reconhece as dificuldades enfrentadas no centro de Maratane, sobretudo a nível de alimentação, mas recorda que Moçambique é um país pobre que está a oferecer o que pode. Verónica Langa, secretária permanente provincial, diz que o governo está a unir esforços no sentido de criar condições para que os refugiados pratiquem a agricultura e possam garantir a sua alimentação. O governo disponibilizou este ano 2 mil hectares de terra e estão a construir uma represa visando a intensificar a prática da agricultura na região.
A atividade principal que nós temos em Moçambique é a agricultura. O nosso governo de Nampula pôs à disposição para o centro de Maratane 2 mil hectares de terra para a produção de comida. Em coordenação com os nossos parceiros de cooperação, estamos a construir em Maratane represas.
No Dia Mundial dos Refugiados, Moçambique tem cerca de 26 mil refugiados, oriundos sobretudo da região dos Grandes Lagos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigada, Dina Soalé. O escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu uma investigação independente às atrocidades contra a população de Kasai, na República Democrática do Congo. A ONU diz que o conflito na região criou 1 milhão e 300 mil deslocados internos e que 30 mil fugiram para Angola, onde precisam de ajuda internacional. Amâncio Miguel.
Os refugiados internos e os que estão em Angola fogem das atrocidades resultantes do conflito entre as forças governamentais e as milícias rebeldes no país, que vive uma incerteza política após o presidente Joseph Kabila não ter deixado o poder em dezembro de 2016, findo o seu mandato. As eleições, que se acredita que poderiam resolver a situação política, continuam no impasse, apesar de um acordo entre o governo e a principal coligação da oposição. Perante atrocidades que o governo atribui às milícias, o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede uma investigação independente. A porta-voz daquele escritório, Ravina Shamdasan, diz que as Nações Unidas têm informação de valas comuns, entre outras atrocidades. Shamdasan diz que pelo menos há informação de 42 valas comuns e é necessária uma investigação independente para determinar as circunstâncias que originaram tais valas. Não se trata de uma investigação criminal, mas para criar a base de responsabilização que poderá ser a milícia rebelde ou forças governamentais. Mas a investigação das Nações Unidas anterior indica que as valas comuns foram feitas pelas forças governamentais que perseguem milícias e seus familiares. Além de valas comuns, há informação sobre casos de violência sexual contra raparigas e mulheres por parte das forças em conflito. A crise no Kasai provocou a fuga de pelo menos 30 mil congoleses para Angola, concretamente para a Lunda Norte. Shamdasan diz que, para assistir a estes refugiados, as autoridades angolanas precisam de ajuda internacional. Sem ajuda internacional, disse Ravina Shamdasan, as condições dos deslocados congoleses em Angola poderão se tornar mais difíceis. A votação para a realização da investigação independente poderá ser feita esta semana pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, mas as autoridades congolesas já mostraram reservas quanto à realização de tal investigação sem a sua participação.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu setor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África. O Brasil registrou um aumento de 12% no número de refugiados em 2016, isso segundo um relatório divulgado hoje pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bárbara Ferreira Santos tem mais pormenores.
Até o final de 2016, o Brasil reconheceu um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Os países com o maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016 foram Síria, com 326, República Democrática do Congo, com 189, Paquistão, com 98, Palestina, com 57 e Angola, com 26. Já os pedidos de refúgio caíram em 2016, mas voltaram a crescer em 2017. Em todo o ano passado, 10.308 pessoas registraram o pedido de refúgio. Mas só no primeiro semestre deste ano, o número chegou a 10.500. As nacionalidades que mais solicitaram refúgio são Venezuela, Cuba, Angola, Haiti e Síria. Segundo o CONARE, o aumento neste ano foi impulsionado pela crise na Venezuela, que vive uma situação de colapso econômico. Em 2016, 3.375 venezuelanos pediram proteção ao Brasil, número que subiu para 8.231 em 2017. Segundo a diretora de Migrações do CONARE, Silvana Borges, o aumento de pedidos preocupa o Brasil e mostra como é importante fortalecer a rede de acolhida para os refugiados que chegam ao país.
Receber uma solicitação de refúgio é um procedimento relativamente simples hoje no Brasil. Agora, fazer a acolhida, a integração, que depende de trabalho, de prestação de assistência à saúde, educação, aí é mais complexo, né? É para isso que nós temos que nos preparar continuamente.
A representante da Agência da ONU para os Refugiados no Brasil, Isabel Marques, afirmou que o país ainda precisa dar mais celeridade à análise dos pedidos de refúgio.
É um país enorme, o Brasil mais grande que o continente europeu, do que eu vi, e, portanto, também requer que tenhamos a capacidade de estender o atendimento aos solicitantes de refúgio em todos os estados, o que é um grande desafio, mas reconheço os esforços que estão sendo feitos e eu acredito que nos próximos meses veremos já uma celeridade na determinação dos processos.
Atualmente, cerca de 26 mil pedidos ainda estão sob análise no Brasil. Segundo o CONARE, o reconhecimento de refúgio pode demorar, em média, 2 anos para ser concluído. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. O veterano da luta pela independência da Guiné-Bissau, Manuel Manecas dos Santos, foi colocado em liberdade hoje com o termo de identidade e residência no final da audição do Ministério Público. Neste momento vai para casa e vamos aguardar, disse Carlos Pereira, o advogado do comandante, garantindo que ele manteve as declarações feitas ao Ministério Público quando foi convocado, logo depois da entrevista dada ao jornal português Diário de Notícias, no final de abril. Manecas Santos foi detido ontem, no momento em que recebia alta médica numa clínica de Bissau e, segundo o advogado, foi ouvido no âmbito de um novo processo por suspeita de simulação de crime com base na entrevista. Recorde-se que, na sua entrevista ao Diário de Notícias, Manecas Santos afirmou ser possível vir a acontecer um novo golpe militar na Guiné-Bissau devido à situação de impasse político que se vive no país há cerca de 2 anos. Enquanto isso, em Cabo Verde, uma delegação da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, encabeçada por Pedro Pires, foi hoje recebida pelo presidente cabo-verdiano para manifestar a sua preocupação pela sorte de Manecas dos Santos na Guiné-Bissau. Eugênio Teixeira.
A delegação da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, encabeçada por Pedro Pires e integrada pelos membros Carlos Reis e Iva Cabral, foi ao Palácio do Platô manifestar ao chefe de Estado cabo-verdiano preocupação pela detenção do comandante Manecas Santos na Guiné-Bissau. Sem tecer grandes considerações, Pedro Pires disse no final do encontro com Jorge Carlos Fonseca que a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria está preocupada e vai acompanhar com atenção a situação do antigo colega de luta, Manecas Santos.
Nós, na verdade, viemos cá para manifestar as nossas preocupações ao Sr. Presidente da República, mas tão somente isso. Não vamos além da manifestação de uma preocupação. E também não é nossa intenção fazer pronunciamentos sobre o que aconteceu. Vai caber à Associação dos Combatentes de Liberdade da Pátria trabalhar essa questão e, eventualmente, fazer uma declaração sobre o assunto.
Sendo Manecas Santos um antigo companheiro de luta e amigo, Pedro Pires afirma que a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria defende a sua segurança e direitos.
Não fosse isso, nós não viríamos cá. Portanto, é manifestar a nossa preocupação, porque o Manecas foi nosso companheiro durante todo esse tempo. Sendo um companheiro, sempre nos preocupamos com a sua segurança física e nos preocupamos com a proteção dos seus direitos. Então, somente isso.
Enquanto a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria manifesta preocupação, o PICV, num comunicado de imprensa, considera a detenção de Manecas Santos como um ato inqualificável que demonstra uma grande falta de respeito e uma vã tentativa de humilhar um alto dirigente do PIGC. Para o PICV, mandar deter o comandante Manecas Santos, pelo facto de este ter emitido uma opinião, enquanto cidadão e numa sociedade que se diz livre, democrática e pluralista, consubstancia um ato injustificável e com laivos de autoritarismo e constitui, ademais, uma grave violação dos direitos humanos. Por isso, adianta o comunicado de imprensa, o PICV condena, veementemente, a detenção que considera ilegal de Manecas Santos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Muçulmanos de algumas zonas dos Estados Unidos estão a manifestar preocupação pela sua segurança, no momento em que aumentam crimes de ódio contra cidadãos americanos de origem muçulmana. A comunidade muçulmana de Sterling, em Virgínia, está de luto depois de uma rapariga ter sido violada e morta perto da sua mesquita no domingo de manhã. Familiares identificaram-na como sendo Nabra Hassanen, de 17 anos de idade. A polícia local deteve um suspeito e diz que não está a investigar o caso como sendo um crime de ódio. Contudo, a organização Muslim Advocates apelou à polícia para estudar todas as motivações possíveis. No Minnesota, líderes muçulmanos e membros da comunidade somali dizem-se amedrontados e querem mais proteção à medida que aumenta o anti-islamismo. Meiran Omar, uma americana de origem somali do Minnesota, diz que teme pela sua vida.
When I'm on way home, while I'm driving or walking, I'm going even...
Quando regresso a casa, quando vou a guiar ou a caminhar, ou mesmo quando chego ao meu apartamento, olho por cima do ombro, algo que nunca fazia.
Omar diz que algumas muçulmanas mudaram de vestuário, temendo que o hijab as torne mais vulneráveis.
Some of us, they stop wearing the headscarf.
Algumas de nós deixaram de usar lenços. Não quer dizer que sejam más muçulmanas, mas temem pelas suas vidas. Precisamos de ajuda.
Os membros da comunidade muçulmana em Minneapolis criticam o Act for America, um grupo de direita que levou a cabo desfiles anti-sharia em mais de 20 cidades americanas. O grupo diz que a lei islâmica ameaça os Estados Unidos e afirma que está a agir para proteger a liberdade de expressão e os valores tradicionais americanos. O imã Abdi Salam Adam, de uma mesquita em Minneapolis, discorda dessa posição.
We have noticed an increase in anti-Muslim sentiments of people who are claiming...
Notamos o aumento do sentimento anti-muçulmano e de pessoas que dizem ser contra a Sharia, a lei islâmica. Mas, na realidade, quando olhamos para as coisas, elas não são bem assim. Adam é membro da Organização Sociedade Civil Islâmica da América.
The Muslim community is law-abiding. And follows the Constitution of the United States.
As comunidades muçulmanas cumprem as leis e seguem a Constituição dos Estados Unidos. Portanto, isso parece-me que tem motivações políticas. Adam apela ao governo americano que deixe bem claro que as leis do país devem ser respeitadas e que os muçulmanos são uma parte integrante deste país, à semelhança de qualquer outro grupo religioso. Aqui Washington, a Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português para a África. A chanceler alemã Angela Merkel apelou aos países mais ricos do mundo para que façam uma nova abordagem acerca do investimento estrangeiro e da ajuda à África. O chamado Plano Merkel é a favor de mais investimentos em África para travar a migração para a Europa. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O novo foco alemão para a melhoria das economias africanas não é um ato de caridade, disse o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que explicou que é um ato essencial para travar o fluxo de imigrantes africanos na Europa. Esta semana, o ministro Gerd Müller disse que receia que 100 milhões de refugiados poderão ir à Alemanha se nada for feito. A chanceler Angela Merkel promete um investimento de 335 milhões de dólares para atrair investidores à África e procurar convencer 19 países para participarem na cimeira do G20 em julho para mostrarem seu compromisso para as economias africanas. A Alemanha identificou 4 países para este foco: Costa do Marfim, Marrocos, Ruanda e Tunísia, mas tem discutido a questão com outros líderes africanos. Talita Bertelsmann-Scott, chefe do Programa de Diplomacia Económica no Instituto Sul-Africano de Relações Internacionais, diz que a Alemanha esforça-se para ultrapassar o seu passado violento em África e surge agora como líder de negócios.
Germany has given so much.
A Alemanha já deu muito e tem sido muito inspirador no tocante à forma como se reergueu depois da Segunda Guerra Mundial como grande potência na manufatura. E a África procura, de facto, formas de industrializar e a Alemanha oferece a liderança, disse Bertelsmann Scott. Mas a especialista mostra reservas quanto ao plano apresentado pelo Ministério Alemão das Finanças, que, segundo diz, não envolveu os africanos. O analista Mark Zander, por seu turno, que dirige a empresa de consultoria Africon, com sede na Alemanha, diz que as empresas do seu país estão à procura de investimentos de longo termo.
A lot of German companies are still family-owned, so...
Zander explica que muitas empresas alemãs são ainda detidas por famílias e a sua relação com a África deverá ser de cautelas, mas, por outro lado, muitas companhias alemãs são boas em estratégias e projetos de longa duração.
The new German approach to Africa is, first of all, to accept and to take into consideration...
O presidente da Associação Comercial Alemanha-África, Christoph Kanenzeja, disse que cerca de 600 empresas alemãs estão em África e o número poderá aumentar. A crescente população e base de consumo são uma vantagem, disse Christoph, que defende que a Alemanha deverá aceitar que a África tem fatores políticos e económicos e reconhecer que há oportunidades. A conferência do G20 sobre a África será realizada na cidade do Hamburgo entre 7 e 8 de julho deste ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Taça das Confederações de Futebol a decorrer na Rússia. Hoje é dia de descanso, mas o debate continua em redor do VAR, o vídeo-árbitro. Depois de alguns comentadores e do treinador de Portugal, Fernando Santos, terem manifestado dúvidas sobre o uso do mesmo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse estar extremamente feliz com o seu uso. Infantino disse que o VAR tinha ajudado os árbitros a tomar decisões corretas e disse que a tecnologia poderá ser usada no Mundial do próximo ano na Rússia. É o futuro do futebol moderno, disse o dirigente da FIFA. Infantino reconheceu que houve duas situações em que a utilização do vídeo-árbitro não foi tão rápida como desejado, nomeadamente nas jogadas que resultaram nas anulações de golos a Portugal, frente ao México, e do Chile, que bateu os Camarões. O presidente da FIFA diz que os testes agora a serem levados a cabo na Taça das Confederações vão ajudar a melhorar o processo de comunicação entre o VAR e o árbitro no terreno de jogo. A utilização do vídeo-árbitro para o Mundial do próximo ano vai ser discutida em março. Amanhã, o VAR vai de novo estar em ação em dois importantes jogos. Portugal-Rússia e Nova Zelândia-México, é um jogo do Grupo A. A Rússia tem 3 pontos, Portugal e México 1, Nova Zelândia 0. E agora vamos passar à guerra das finanças de Espanha e os jogadores, e agora pelo menos um treinador de futebol. A secção de delitos económicos da Procuradoria de Madrid apresentou uma denúncia contra o treinador português José Mourinho, acusando-o de ter defraudado o fisco espanhol em 3 milhões e 300 mil euros. Isto refere-se a impostos que deveriam ser pagos em 2011 e 2012, quando Mourinho treinou o Real Madrid. Mourinho treinou Cristiano Ronaldo, que vai ter que comparecer em tribunal a 31 de julho. Há poucos dias, o fisco espanhol acusou o futebolista português de ter, de forma consciente, criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14 milhões e 700 mil euros. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse, entretanto, não saber nada de notícias de que Cristiano Ronaldo quer deixar a Espanha devido às acusações que considera de perseguição. O antigo presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse, entretanto, que as suspeitas de fraude sobre Ronaldo são motivadas por aquilo que disse ser uma cultura de suspensão em relação ao futebol. Deixou de haver moral desportiva desde que o futebol se transformou em negócio, disse Blatter, ele próprio afastado de presidente da FIFA em escândalo financeiro. Não sei se Ronaldo quer ter o apoio de Blatter.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Recordamos os principais títulos. Na Somália, a explosão na capital mata pelo menos 10 pessoas. Forças americanas abatem avião sírio teleguiado. E o presidente Donald Trump culpa a Coreia do Norte pela morte de estudante americano. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. We'll be right back.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram ou pelo WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 39 segundos aqui em Washington. Lá fora céu pouco nublado, a temperatura é de 30 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de El Tayeb. Temas do dia, um aparelho dos Estados Unidos destruiu um teleguiado sírio. Apenas 39% dos americanos aprova o desempenho do presidente Donald Trump. 20 de junho de 2017, terça-feira, estaremos com a política aqui nos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. O veterano da luta pela independência da Guiné-Bissau, Manuel Manecas dos Santos, foi colocado em liberdade desta terça-feira, com o termo de identidade e de residência, no final de uma audição no Ministério Público. Neste momento, vai para casa e vamos aguardar, disse Carlos Pereira, advogado do comandante, garantindo que ele manteve as declarações feitas ao Ministério Público, quando foi convocado logo depois da entrevista dada ao jornal português Diário de Notícias, isto no fim de abril. Manecas Santos foi detido ontem no momento em que recebia alta médica numa clínica de Bissau e, segundo o advogado, foi ouvido no âmbito de um novo processo por suspeita de simulação de crime com base na entrevista. Recorde-se que na entrevista ao Diário de Notícias, Manecas Santos afirmara ter sido possível acontecer um novo golpe na militar na Guiné-Bissau, isto devido à situação de impasse político que se vivia no país há cerca de 2 anos. Enquanto isto, em Cabo Verde, uma delegação da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, encabeçada por Pedro Pires, foi hoje recebida pelo presidente cabo-verdiano, isto para manifestar preocupação pela sorte de Manecas Santos na Guiné-Bissau. Os detalhes vão ficar com o Eugênio Teixeira.
A delegação da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, encabeçada por Pedro Pires e integrada pelos membros Carlos Reis e Iva Cabral, foi ao Palácio do Platô manifestar ao chefe de Estado cabo-verdiano preocupação pela detenção do comandante Manecas Santos na Guiné-Bissau. Sem tecer grandes considerações, Pedro Pires disse no final do encontro com Jorge Carlos Fonseca que a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria está preocupada e vai acompanhar com atenção a situação do antigo colega de luta Manecas Santos.
Nós, na verdade, estamos cá, viemos cá para manifestar as nossas preocupações ao Sr. Presidente da República, mas tão somente isso. Não vamos além da manifestação de uma preocupação. E também não é nossa intenção fazer pronunciamentos sobre o que aconteceu. Vai caber à Associação dos Combatentes de Liberdade da Pátria trabalhar essa questão e, eventualmente, fazer uma declaração sobre o assunto.
Sendo Manecas Santos um antigo companheiro de luta e amigo, Pedro Pires afirma que a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria defende a sua segurança e direitos.
Não fosse isso, nós não viríamos cá. Portanto, é manifestar a nossa preocupação, porque o Manecas foi nosso companheiro durante todo esse tempo. Sendo um companheiro, sempre nos preocupamos com a sua segurança física e nos preocupamos com a proteção dos seus direitos. Então, somente isso.
Enquanto a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria manifesta preocupação, o PICV, num comunicado de imprensa, considera a detenção de Manecas Santos como um ato inqualificável que demonstra uma grande falta de respeito e uma vã tentativa de humilhar um alto dirigente do PIGC.
Para o PSV, mandar deter o comandante Manecas Santos, pelo facto de este ter emitido uma opinião, enquanto cidadão e numa sociedade que se diz livre, democrática e pluralista, consubstancia um ato injustificável e com laivos de autoritarismo e constitui, ademais, uma grave violação dos direitos humanos. Por isso, adianta o comunicado de imprensa, o PSV condena, veementemente, a detenção que considera ilegal de Manecas Santos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e agora vamos para Angola, onde há quase um ano que o adolescente de 14 anos, Rufino António, foi assassinado a queima-roupa por militares da PCU ao serviço da Zona Económica Especial do Zango, o bairro Alale. O incidente deu-se durante demolições. Os advogados dos familiares dizem que o processo está parado, apesar dos quatro militares suspeitos terem disparado mortalmente contra o adolescente estarem identificados, como nos refere o Manuel José.
Os familiares manifestam-se desesperados com a morosidade do processo sobre o assassinato de Rufino António em agosto do ano passado, quando o adolescente tentava defender que a casa de seus pais fosse demolida pelos militares ligados ao general Walá. O advogado dos familiares de Rufino, Luís do Nascimento, diz que o processo está parado sem razão aparente.
O processo está praticamente parado. Até agora não houve... Apesar de sabermos que já foram ouvidos portanto, quatro militares, mas nenhum deles ainda foi constituído arguído.
O causídico reputa que a morosidade leva o processo é normal.
Depois de constituído arguído, o processo também não pode durar mais de 3 meses. Neste momento ainda nem foi constituído arguído e não há motivo para isso, porque os quatro envolvidos estão aí. Todos podem ser arguídos, né? Podem e devem ser arguídos. Não sabemos porquê dessa morosidade toda.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A chanceler alemã Angela Merkel apelou às nações mais ricas do mundo para fazerem uma nova abordagem sobre o investimento estrangeiro e a ajuda à África. O chamado Plano Merkel é a favor de mais investimento em África para travar a imigração para a Europa. Com os detalhes, o Amâncio Miguel.
O novo foco alemão para a melhoria das economias africanas não é um ato de caridade, disse o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que explicou que é um ato essencial para travar o fluxo de imigrantes africanos na Europa. Esta semana, o ministro Gerd Müller disse que receia que 100 milhões de refugiados poderão ir à Alemanha se nada for feito. A chanceler Angela Merkel promete um investimento de 335 milhões de dólares para atrair investidores à África e procurar convencer 19 países para participarem na cimeira do G20 em julho para mostrarem seu compromisso para as economias africanas. A Alemanha identificou 4 países para este foco: Costa do Marfim, Marrocos, Ruanda e Tunísia, mas tem discutido a questão com outros líderes africanos. Talita Bertelsmann-Scott, chefe do Programa de Diplomacia Económica no Instituto Sul-Africano de Relações Internacionais, diz que a Alemanha esforça-se para ultrapassar o seu passado violento em África e surge agora como líder de negócios. A Alemanha já deu muito e tem sido muito inspirador no tocante à forma como se reergueu depois da Segunda Guerra Mundial como grande potência na manufatura. E a África procura, de facto, formas de industrializar e a Alemanha oferece a liderança, disse Bertelsmann Scott. Mas a especialista mostra reservas quanto ao plano apresentado pelo Ministério Alemão das Finanças, que, segundo diz, não envolveu os africanos. O analista Mark Zander, por seu turno, que dirige a empresa de consultoria Africon, com sede na Alemanha, diz que as empresas do seu país estão à procura de investimentos de longo termo. Zander explica que muitas empresas alemãs são ainda detidas por famílias e a sua relação com a África deverá ser de cautelas, mas, por outro lado, muitas companhias alemãs são boas em estratégias e projetos de longa duração.
The new German approach to Africa is first of all to accept and to take into consideration.
O presidente da Associação Comercial Alemanha-África, Christoph Kanenzeja, disse que cerca de 600 empresas alemãs estão em África e o número poderá aumentar. A crescente população e base de consumo são uma vantagem, disse Christoph, que defende que a Alemanha deverá aceitar que a África tem fatores políticos e económicos e reconhecer que há oportunidades. A conferência do G20 sobre a África será realizada na cidade do Hamburgo entre 7 e 8 de julho deste ano.
Passa agora para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Um novo leilão de rubis extraídos em Moçambique, realizado em Singapura, permitiu à empresa Montepuez Ruby Mining obter uma receita de 54,8 milhões de dólares. A receita alcançada representou um preço médio de 61 dólares por quilate. Foi o oitavo leilão de rubis de Moçambique, feito pela empresa desde junho de 2014, com uma receita acumulada de 280 milhões de dólares. Esta venda vai representar para o Estado moçambicano uma receita de 5,48 milhões de dólares em resultado da aplicação do imposto de produção, cuja taxa é atualmente de 10%. A empresa Explorated Limitada, subsidiária do grupo Extract Resources, contratou as empresas Omnia Mining e Moz Gold Group para efetuarem a exploração de depósitos de ouro em aluvião na concessão mineira que detém em Manica, no centro interior de Moçambique. O grupo adiantou que as duas empresas contratadas têm experiência na exploração de depósitos em aluvião e já operavam na zona de Manica. O contrato assinado com as duas empresas estabelece o processamento anual de um mínimo de 2,64 milhões de toneladas de material de aluvião. Tendo por base o preço da onça de ouro de 1.250 dólares, o grupo espera obter uma receita mensal a partir de novembro no valor de 165 mil dólares. Em Angola, a entrada em funcionamento do primeiro forno para a produção de clinker vai fazer com que a Cimenforte deixe de ter necessidade de importar o produto, o que se verifica desde a inauguração da fábrica de cimento em 2012. A segunda fase, agora inaugurada, em que foram aplicados 30 milhões de dólares, possibilita duplicar a atual capacidade de produção de 700 mil toneladas para 1,4 milhões de toneladas por ano. Angola está atualmente em condições de começar a exportar cimento, tendo em atenção que o país tem uma capacidade instalada de 8 milhões de toneladas contra uma necessidade de consumo anual de 6 milhões de toneladas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Eleitores norte-americanos estão a votar em duas eleições intercalares para o Congresso dos Estados Unidos, uma no estado da Carolina do Sul, a outra no estado da Geórgia. As atenções estão viradas para este estado e o João Santa Rita explica o porquê.
Os republicanos controlam o sexto círculo eleitoral da Geórgia há quase 40 anos, mas as sondagens indicam que há a possibilidade, embora não a certeza, que isso poderá mudar. O lugar na Câmara dos Representantes por esse círculo eleitoral ficou vago depois da nomeação de Tom Price para o posto de secretário de Saúde. É um círculo eleitoral conservador, mas onde existem sinais de descontentamento com a presidência de Donald Trump. E daí que muitos vejam esta votação como um referendo à presidência de Trump. As sondagens desde cedo indicaram que isto será uma luta muito renhida e devido a isso as duas partes gastaram uma soma recorde nestas eleições. Mais de 50 milhões de dólares em apoio aos dois candidatos, respectivamente Karen Handel, dos republicanos, e John Ossoff, dos democratas. O entusiasmo por esta votação pode ser visto pelo facto de 150 mil pessoas terem votado antecipadamente, 3 vezes mais do que tinha acontecido anteriormente. Os especialistas fazem notar a presença de muitos novos votantes, mais jovens, o que em teoria favorece o candidato democrata. Uma derrota dos republicanos, que, como dissemos, controlam este círculo há quase 40 anos, terá sem dúvida reverberações no Congresso, para o qual se realizam eleições no próximo ano. Uma vitória na votação de hoje deverá dar alento aos democratas e ao seu eleitorado para tentarem vencer os 24 lugares que precisam para ganhar de novo a maioria na Câmara dos Representantes no próximo ano. Mas os democratas estão a jogar pelo seguro, afirmando já que mesmo que percam a margem será mínima e será um sinal de mudança. Com efeito, as sondagens indicam que neste momento há praticamente um empate. Nenhum dos candidatos tem mais de 0,5% de vantagem sobre o outro, conforme as sondagens. A salientar que este ano já houve 2 outras eleições intercalares, no estado do Kansas e em Montana, que os republicanos venceram. Analistas dizem que os democratas têm que demonstrar que podem competir na luta pelo controle da Câmara dos Representantes, principalmente em círculos eleitorais, como este na Geórgia, formado por pessoas abastadas e de boa formação académica. Uma derrota hoje, mesmo que pela margem mínima, poderá agudizar divisões dentro do Partido Democrático, com uma ala mais à esquerda a pôr em causa os atuais líderes partidários e as suas táticas eleitorais. Uma vitória dos democratas hoje terá o mesmo efeito dentro dos republicanos, principalmente no que diz respeito ao apoio dos congressistas a Donald Trump. Prevê-se que, se os democratas ganharem, muitos dos membros do Congresso republicanos poderão decidir não concorrer nas próximas eleições. Outra eleição intercalar de hoje é num círculo eleitoral muito conservador na Carolina do Sul e os republicanos não devem ter problemas.
Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar de botulismo, isto a propósito da morte do jovem estudante americano depois de ter passado 17 meses numa prisão da Coreia do Norte, afirma-se por botulismo. O que é o botulismo? O botulismo é uma doença bacteriana rara, porém bastante grave. A bactéria causadora do botulismo pode entrar no organismo por meio de arranhões, por exemplo, ou pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente alimentos enlatados e os que são preservados inadequadamente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as toxinas do botulismo são algumas das substâncias mais letais conhecidas pela medicina. Há 3 tipos de botulismo: o infantil, o botulismo alimentar e o botulismo das feridas. Todos os tipos de botulismo são fatais e considerados emergências médicas. Ora, acontece que, ao que se sabe, o botulismo de que o jovem poderia sofrer, apesar dos pais dizerem que ele não tinha botulismo, o botulismo que ele poderia sofrer talvez seja de alimentação. E isto porque se pega por meio de ingestão de alimentos contaminados com a bactéria, que geralmente prolifera em ambientes com pouco oxigênio, como é o caso de alimentos enlatados. Alimentos mais comumente contaminados pela bactéria são vegetais em conservas caseiras, carne de porco e presunto, peixe defumado ou cru, mel, isto entre outros. E é o que a gente sabe, provavelmente este era o tipo de comida que o jovem recebia na prisão. Há ainda o botulismo das feridas, que pode entrar no organismo, a bactéria, por meio de lesões na pele, por exemplo, arranhões e outras feridas, onde liberta as toxinas e levam assim a uma grave infecção, o que poderá ser também provável, uma vez que se acredita que ele pode ter sido torturado. Fatores de risco para o botulismo infantil: o maior e único fator de risco é a idade, ter entre 2 e 6 meses e estar exposto aos esporos bacterianos do botulismo. O botulismo alimentar, como já aqui dissemos, ingerir alimentos mal conservados ou enlatados, com um prazo vencido. Este é o principal fator de risco para contrair a doença. O botulismo das feridas, um dos outros fatores de risco, é ter uma lesão, como já dissemos, na pele e estar exposto aos esporos da bactéria. Pode também, por exemplo, apanhar botulismo das feridas através de drogas injetáveis. Os sintomas do botulismo geralmente variam de algumas horas até 8 dias, quando os começa a sentir. O tempo de incubação depende muito da quantidade da toxina libertada dentro do organismo e também do tipo de doença. Em relação ao botulismo alimentar, que se crê que o jovem poderia sofrer, os sintomas são dificuldade para engolir ou falar, boca seca, fraqueza a nível dos movimentos da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para respirar, náuseas, vómitos, cólicas abdominais e paralisia. Em relação ao botulismo das feridas, há também dificuldade em engolir ou falar, fraqueza facial, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade em respirar, paralisia. E segundo a família do jovem, quando ele chegou aos Estados Unidos, ele encontrava-se já em coma e os médicos no Hospital de Cincinnati que o tentaram atender disseram exatamente que ele tinha sofrido graves e sérios problemas neuromusculares. Se suspeitar que alguém tem botulismo, não esqueça, procure assistência médica urgente, o tratamento precoce aumenta as hipóteses de sobreviver. Procurar atendimento médico imediato também pode servir para alertar as autoridades de saúde pública. O diagnóstico geralmente começa com exame físico feito pelo médico e depois, então, quando é diagnosticado o botulismo, é tratado. O principal objetivo do tratamento é controlar os sintomas e evitar eventuais complicações. A hospitalização é exigida em quase todos os casos, pois o botulismo pode levar a problemas respiratórios e eles costumam ser fatais. Para estes casos, há a inserção de uma sonda através do nariz ou da boca para o interior da traqueia, que é para poder abrir a traqueia e assim poder passar o ar e, consequentemente, o oxigênio necessário. Em geral, o tratamento para botulismo é feito por meio de medicamentos específicos, chamados antibotulínicos, que agem diretamente contra a toxina libertada pela bactéria Colistridium botulinum. E pronto, assim, amigos ouvintes, vamos despedir-nos. Foi aqui uma página de saúde. Hoje estivemos a falar de botulismo. Isto a propósito da morte do estudante da Universidade da Virgínia, de 22 anos, Otto Warmbier, que faleceu depois de ter passado numa prisão da Coreia do Norte 17 meses. Então, até para a semana.
E agora vamos ficar com Salif Keita, Sumum. We'll be right back. E com Salif Keita, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 20 de junho de 2017. O presidente americano Donald Trump disse que o tratamento dispensado pela Coreia do Norte ao estudante americano foi uma autêntica desgraça e disse que ele provavelmente não teria morrido se tivesse regressado mais cedo aos Estados Unidos. Recordamos que o estudante passou um ano e meio numa prisão norte-coreana e encontrava-se em estado de coma quando foi finalmente libertado, regressando aos Estados Unidos, onde acabou por falecer. Um aparelho militar dos Estados Unidos abateu uma unidade não tripulada síria, vulgo drone, quando este aparelho se encaminhava para as forças de coligação no sul da Síria. O drone de fábrica iraniana aproximava-se de um posto de coligação junto a Tanf, ao lado da fronteira da Síria com o Iraque. As forças da coligação tinham reagido da mesma forma nas proximidades da mesma localidade no início deste mês. A destruição do aparelho não tripulado ocorreu no mesmo dia em que a Austrália anunciou que vai suspender temporariamente os ataques aéreos na Síria após um aparelho dos Estados Unidos ter abatido um jato sírio. Nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que apenas 39% dos inquiridos aprovam o desempenho do presidente Donald Trump. Trata-se do índice mais baixo desde a sua chegada há 5 meses atrás à Casa Branca. Segundo uma sondagem da rede de televisão CBS, 57% dos americanos desaprovam o seu trabalho como presidente. Outras sondagens recentes apontam para índices semelhantes. As Forças de Segurança da República Democrática do Congo e a milícia Kamuya Nzapo mataram pelo menos 3.833 pessoas na região central do Kasai desde outubro, denunciou a Igreja Católica num relatório sobre a violência naquele país. Com base nas suas próprias fontes no território que faz fronteira com Angola, a Igreja Católica acusou o exército de ter destruído 10 aldeias onde tentou esmagar grupos rebeldes. O relatório acusa a Kamuya milícia de matar centenas de pessoas e ter destruído 4 aldeias. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 20 de junho, observamos o Dia Mundial do Refugiado. É a ocasião para destacar a luta dos refugiados no mundo, elogiar a sua tenacidade e expressar gratidão aos países que os acolhem. Segundo a Convenção de 1951 do Estatuto dos Refugiados, um refugiado é alguém que, devido ao receio concreto de ser perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, pertencer a grupo social especial ou opinião pública, se encontra fora do país de nacionalidade, incapaz de, ou por receio, não deseja rejeitar a proteção do país. Em 2016, a população mundial de refugiados ascendia a 22 milhões, o número mais elevado de sempre. Os deslocados são provenientes de diversos quadrantes da vida, sozinhos ou em família, a todo o espectro das origens étnicas, religiosas, economia e educação. No entanto, têm uma coisa comum. Todos foram obrigados a sair das suas casas e das suas pátrias. Fogem para escapar à perseguição ou conflito violento, incluindo o terrorismo. Com frequência, as pessoas fogem porque as suas localidades se transformam em campos de batalha e permanecer significa, com certeza, a morte. Esta é uma crise global que afeta cada vez mais do que anteriormente homens, mulheres e crianças e por períodos de tempo cada vez mais longos. Ao observarmos o Dia Mundial do Refugiado, recordamos que enquanto continua a violência e a perseguição, existirá a necessidade de ação humanitária e uma resposta global. É por isso que os Estados Unidos continuam a liderar com orgulho o fornecimento de assistência humanitária ao redor do mundo. A ajuda que salva vidas, protege os refugiados, alimenta aqueles que de outra forma passariam fome, fornece abrigo aos que de outra forma estariam expostos aos elementos e assegura acesso à água potável e a cuidados de saúde. Como escreveu a embaixadora dos Estados Unidos, Nikki Haley, no Wall Street Journal, estamos comprometidos a minorar o sofrimento dos refugiados sírios e apoiamos os países que os acolhem. Face às necessidades prementes, a violência horrenda e a perseguição, o nosso compromisso para com as populações mais vulneráveis permanece uma componente crítica da política dos Estados Unidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 20 de junho de 2017, acabou. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.